tem um saldo positivo de 2,2 mil milhões de euros proveniente dos imigrantes, líquido, já descontando o desconto e aquilo que é pago, portanto, como pensões aos mesmos. O Governo e o Parlamento têm a responsabilidade de criar condições que promovam a integração, a legalização e os direitos dos migrantes, sem os quais comprometemos a coesão social e o nosso próprio desenvolvimento económico. O Pacto Europeu para as Migrações e Asilo sublinha a necessidade de medidas coordenadas e coerentes a nível internacional, mas não podemos ignorar que as decisões nacionais têm impactos diretos no dia-a-dia de milhares de pessoas. E existe, desde logo, um mau exemplo por parte do Governo, no que diz respeito, desde logo, ao início, na hora, que deixou de estar acessível, e por isso estamos a dificultar a vida de quem já está entre nós, contribuindo para uma economia, e, em última instância, estamos a fomentar ainda a clandestinidade. Ora, essa clandestinidade não serve a ninguém. Não serve aos migrantes, que ficam expostos à exploração e ao trabalho sem direitos. Não serve às empresas que cumprem, até porque essas acabam por ficar prejudicadas pela concorrência desleal. E também não serve para a sustentabilidade da nossa segurança social, que tanto precisa dos contributos dos imigrantes. A boa regulação da migração, com caminhos claros e céleres para a legalização, é essencial. Setores como a agricultura, a construção civil, o turismo, a saúde, dependem da mão de obra dos migrantes. E por isso, Senhor Presidente, apelamos à ação. Avancemos com políticas que permitam a legalização, garantem os direitos dos migrantes e assim vamos cumprir com os nossos valores.
Muito obrigado, Senhor. Diga, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, desejo fazer uma interpelação à mesa, por favor.
Pode fazer até um minuto.
Sr. Presidente, uma interpelação apenas para uma distribuição e uma correção. A distribuição é em relação ao que disse o deputado Bernardo Blanco, que o Chega teria ao lado do Partido Socialista impedido a criação da unidade da polícia. E eu gostava de distribuir por todos qual foi o voto da Iniciativa Liberal nesse sentido, porque foi exatamente igual ao voto do Chega na abstenção. E, portanto, entendam-se ao menos como partido.
É para mim.
Eu vou-lhe enviar ao Sr. Presidente. É que diz assim: votos a favor, PSD, abstenção, Chega, Iniciativa Liberal. Ao menos tenham vergonha.
Não há necessidade de distribuição, é uma informação que está no site da Assembleia da República e que é pública. Para mais uma... Para uma intervenção, tem até um minuto, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, em relação a este desafio que hoje aqui nos traz com o Pacto e com o Plano para as Migrações, são de facto um desafio crescente em Portugal e na Europa, e mais do que andar a apanhar bonés, eu aquilo que desafio e que tenho a certeza que irá aceitar é vestir a camisola dos direitos humanos, porque este é um debate muito sério, que também vai bater à porta de Portugal, que é um dos países que vai ser mais afetado pelas alterações climáticas, mas há um aspecto e uma dimensão que este debate infelizmente ficou à margem e que teria sido importante hoje termos ouvido também da parte do Governo, que se prende com o que é que efetivamente vai ser feito para além do grupo de trabalho que vai acompanhar e executar este plano, porque até lá nós precisamos de garantir que temos uma verdadeira integração de quem procura o nosso país, e aqui não falamos apenas das pessoas maiores, falamos também em particular de crianças e jovens não acompanhados, e precisamos também de garantir que medidas como, por exemplo, a automatização de detenções ou o tratamento sumário dos pedidos de asilo que venham a ser despachados, não fiquem perdidos na malha da burocracia para, de facto, não se estar a afastar da componente e da dimensão humana que estas matérias nos devem trazer para cima da mesa. E por isso, Sr. Ministro, eu sei que tem pouco tempo neste debate, mas lamento que, de facto, estes temas não tenham sido densificados e que se tenham extremado posições e que se tenham perdido muito tempo em apartes, em tudo menos em soluções para um problema grave.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Por uma intervenção até 3 minutos e 19 segundos do Grupo Parlamentar do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, senhores membros do Governo, caros concidadãos nas galerias. Tem-se falado muito...
Sr. Deputado, peço desculpa só e peço para parar o tempo. Penso que é preciso recuperar 3 segundos. É só porque não há condições na sala, porque estão vários deputados em pé, em movimento, e se nós não nos conseguimos concentrar para ouvir, também o orador não se consegue concentrar para falar. Tem então a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizia eu que se tem falado muito de imigração nos últimos dias, em parte pelas más razões de que, quando não há sucessos para apresentar noutras áreas, foca-se na imigração porque se garante sempre que se enche debate, polémicas e controvérsias com a imigração. Mas a imigração é um facto da vida, no tempo histórico e na atualidade. Na verdade, não há nenhum partido em Portugal, neste Parlamento, que seja capaz de dizer que Portugal não precisa de imigração. A verdade é que os imigrantes chegam e são muito mais do que mão de obra, como foi aqui dito. Não há ninguém que seja só mão de obra, não há ninguém que seja só trabalhador, as pessoas não são eletrodomésticos que se desligam após cumprir com o seu serviço. São, acima de tudo, pessoas. E é importante perceber que, tal como qualquer outra pessoa, não são demónios nem anjos, não fazem tudo bem, não fazem tudo mal. O debate que é preciso fazer é, sendo a imigração um facto da nossa atualidade, em particular neste continente europeu, podemos fazer mal feito ou bem feito. E o tipo de debate que temos tido sobre imigração, envenenado por alguns oportunistas políticos, garante que seja feito mal. Ora, aquilo que nós temos que falar é daquilo que está para lá deste Pacto Europeu de Migrações, do qual somos muito críticos, mas, como todas as políticas europeias, permitem que os Estados-membros complementem essas políticas com as suas. O que é que falta aqui? Falta uma discussão daquilo que é a relação com as pessoas imigrantes depois do momento de chegada. A relação com os imigrantes não passa só nem exclusivamente, e a maior parte do tempo não passa de todo, nem pelas fronteiras, nem pelas polícias. O que é que falta aqui? Falta os verdadeiros instrumentos de integração. Eu ouço muita gente demonizar os imigrantes, dizer que querem que eles se integrem, mas ouço pouca gente falar acerca de aulas de português para estrangeiros. Ouço pouca gente falar acerca do acesso das crianças dos migrantes às creches e às escolas. Ouço pouca gente falar de apoiar as autarquias para que haja localizações, edifícios, instituições que sejam ponto de encontro e de conhecimento entre comunidades e com a nossa comunidade toda, que é de acolhimento, de que os imigrantes fazem parte. Ouço pouca gente falar de capacitação dos serviços públicos em termos de recursos humanos, em termos de capacidade linguística, para poder tratar com os imigrantes. Não ouço ninguém falar acerca da necessidade que há de integrar imigrantes também na relação com os serviços públicos portugueses. Acima de tudo, de aumentar os recursos humanos, porque se temos cerca de 10% de população imigrante em Portugal, ainda abaixo da União Europeia, significa que os serviços que lidam com os migrantes têm que ter o número de recursos humanos suficiente para tratar disso tudo. Portugal, em grandes fluxos migratórios, alguns dos quais foram falhados por parceiros nossos europeus, como, por exemplo, no retorno de pessoas das colónias, Portugal teve sucesso na integração e na coesão social. E eu acho que hoje em dia, verdadeiramente, quem acha que não conseguimos integrar as populações imigrantes é quem verdadeiramente não é patriota e não acredita na capacidade de coesão do nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção do Grupo Parlamentar do Chega, tem até 1 minuto e 3 segundos. Tem a palavra o Sr. Deputado João Graça. Se o Grupo Parlamentar do Chega puder dar condições ao Sr. Deputado do Chega para falar, o Grupo Parlamentar do Livre vai acompanhar o Grupo Parlamentar do Chega e ambos dão condições ao Sr. Deputado. Eu daqui de cima vi de onde começou. Portanto, Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. Lamento o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves ter abandonado a sala, mas vou-lhe deixar na mesma recado. Os algarvios foram os primeiros a mostrarem qual o partido que tem e ganha espaço em Portugal, e o dele não é de certeza absoluta. Senhoras e senhores deputados, Portugal tem e deve estar comprometido com as políticas comunitárias, mas nunca deve ou deveria ter prostituído a nacionalidade portuguesa, nem escancarado as portas do nosso país.
Hoje, ao JN, Pedro Góis, diretor científico do Observatório para as Imigrações, os autores do barómetro da imigração apresentado recentemente alertam que muitos dos imigrantes terão acesso à cidadania dentro de poucos anos. Temos que começar a pensar seriamente que a integração não acaba ao fim de 5 anos quando se atribui o passaporte e é necessário ir muito mais além. Senhoras e senhores deputados, o passaporte português ocupa atualmente o 5º lugar no índice dos passaportes de guia. E há pergunta, se em virtude de planos, pactos e medidas, quer sejam comunitárias, quer sejam promovidas pelos partidos de esquerda, o passaporte português deixa neste ranking, a nossa resposta é não. Muito obrigado pela vossa atenção.
Vamos então continuar ainda com intervenções. Porque houve também uma cedência de tempo de 1 minuto e 30 segundos do Grupo Parlamentar do PSD para o Governo, que tem 1 minuto e 54 segundos para uma intervenção. Tem a palavra o Sr. Ministro da Presidência.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu volto a usar esta figura para responder a perguntas feitas fora do tempo das perguntas, mas não há problema nenhum. Começando com a Iniciativa Liberal, questão sobre o esforço para a execução do pacto, essencialmente financiado com fundos europeus, a nossa estimativa por alto no sentido, o topo do intervalo é de que possamos exigir um investimento de cerca de 33 milhões de euros à execução deste pacto. Inclui também contratação de recursos humanos. Perguntou-me sobre o estado do processo do sistema de controlo de estrangeiros e fronteiras externas. Portugal está pronto, aguardamos que a Europa, depois da Alemanha e da França e da Holanda terem à última mostrado a sua incapacidade, que estejam prontas para entrarmos em vigor, aparentemente será a partir de outubro deste ano. Agora, o Sr. Deputado iniciou aí, e não me quero meter nela, na corrida para saber quem é que impediu a existência de uma polícia de estrangeiros e fronteiras dentro da PSP. Foi o Chega e o PS, um terceiro qualquer. Eu não quero saber, eu sei uma coisa. Houve uma força política, melhor, houve duas forças políticas que apoiaram e um órgão de poder político que propôs. Foi o Governo que propôs, foi a AD que apoiou. O Chega e o PS, controlo ou não controlo, impediram, boicotaram, não querem polícia a fazer controlo de fronteiras. Finalmente, a UPAN e a Livre, que fizeram perguntas sobre integração,
O tempo está parado, Sr. Ministro. Pode...
O senhor deputado André Ventura já nos habituou. Começa a perder a corrida dos debates, começa a fazer interpelações. Não há interpelações, começa-nos à parte. Toda a gente já percebeu que a corrida para haver controle nas fronteiras com polícia. E já agora, o que é que acontece se não houver retorno? Nós falhamos e a culpa também é do Chega.
Vamos então iniciar a fase de encerramento, que será feita pela ordem de crescimento. Sr. Deputado Filipe Melo, quando puder começar o encerramento do plenário... Muito obrigado. Como eu estava a dizer, vamos começar do grupo por ordem crescente. Estava a dizer, Sr. Deputado Pedro Frazão, quer fazer uma interpelação à mesa? Muito obrigado. Tem a palavra, então, são quatro.